A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Daqui a pouquinho eu vou responder a pergunta de um aluno que está casado há 5 anos e a sua esposa é muito agressiva. Ela tem surtos de agressividade e ele quer saber como lidar com isso. Daqui a pouquinho vamos responder a pergunta dele. Primeiro vamos a um trecho da palestra que tivemos aqui na última semana, quando nós ensinamos algumas formas de você provocar um dia na sua vida que vale mais do que 1000. Você pode acompanhar a palestra na íntegra pelo univervideo.com, mas agora apenas um trecho para você degustar e, se quiser, assistir na íntegra depois no Univer. Já voltamos para responder a pergunta deste aluno. Um dia que vale mais do que 1000. Quando eu reflito na minha vida, e todos nós certamente temos experiências semelhantes, olhando desde a infância até hoje, eu me lembro de alguns dias que valeram e ainda valem mais do que 1000. Mais do que 1000. Ou seja, dias que mudaram a minha vida, alteraram o curso da minha vida. E eu estava me perguntando e pedindo a Deus: meu Deus, há alguma coisa que nós podemos fazer para provocar esse dia? Há alguma coisa que depende da gente? Ou a gente tem que só ficar esperando a sorte de esse dia chegar? É? Não vou fazer nada, porque não depende de mim. Não. Tem alguma coisa que nós podemos fazer. Deus me mostrou que todos os dias que valeram mais que 1000 na minha vida foram dias que eu tive de tomar certas atitudes, eu tive de fazer certas coisas para provocar as mudanças, as consequências que vieram a acontecer depois. E eu percebi que há um padrão. E eu depois, sem falar com a Cristiane, depois eu falei, eu estava falando sobre isso, pensando nisso, e ela falou a mesma coisa comigo. Eu também percebi esse padrão, percebo esse padrão na minha vida. E eu creio que vocês também, que já tiveram dias assim, vocês vão se identificar. Há certas coisas que nós podemos e devemos fazer para provocar esse dia que vale mais do que 1000. Então, um dia que vale mais do que 1000. Primeira coisa que você tem que entender é que para você provocar esse dia, você tem que sair da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? Todos nós vivemos na busca do confortável. Todos nós. Isso é questão humana, natural. A nossa própria natureza busca conforto. O corpo busca o quê? Conforto. Mas não é só o corpo, a mente também. A mente busca conforto. Você chega em casa do trabalho, o que você quer fazer? Você quer ficar vendo televisão lá? Você não quer pensar em nada. Ou ficar lá no celular. Você não quer pensar em nada. Porque aquilo ali anestesia a mente. E a mente busca esse descanso. O corpo busca esse descanso. A alma busca o descanso, o conforto. Muitas pessoas gostam de música. Música que acalenta a alma. Você quer criar um clima, você quer fazer, influenciar o seu humor, você coloca lá uma música. Se você está na sofrência, e tem gente que faz, gosta de sofrer, né? Está na sofrência, aí bota lá a música de sofrência. Aí chora, aí entra mesmo na deprê. Fica lembrando da situação por causa da música. Ou então quer ficar mais alegre, põe a música mais agitada e tal. Quer dizer, nós somos sujeitos a essa busca por conforto. Isso de forma geral. Praticamente 100% do tempo nós estamos buscando conforto. Ou seja, mínimo esforço. fugir da dor, fugir do desconforto. Isso tem um lado bom, porque o contrário não seria legal, a gente está buscando dor, buscando desconforto o tempo todo, ninguém é maluco para buscar isso. Mas o lado ruim é que você apenas repete, você repete mais do mesmo na sua vida. Você nunca provoca nada diferente. Você nunca provoca um crescimento, um desenvolvimento, alguma coisa ousada. Por quê? Porque você se acostuma com a zona de conforto. Então é confortável, por mais que às vezes a vida esteja ruim, é confortável você ficar do jeito que você já se acostumou. Então muitos casais, por exemplo, já se acostumaram com briga. Já acostumaram com briga. Já acostumaram que vai chegar em casa, um vai reclamar, o outro vai retrucar e vai ter um bate-boca ali por 10 minutos e depois cada um vai para o seu canto fazer o que tem que fazer e a vida que segue. Já acostumaram. Acham que briga de casal é normal. Acham que viver esse clima ruim é normal. Já acostumaram. Nós já vimos casais que se acostumaram a dormir em camas separadas, quartos e camas separadas, por anos. Começaram dormindo na cama do filho. Ah, eu vou lá para o nosso filho dormir, porque ele não gosta de dormir sozinho. E foi passando o tempo, anos se passaram e eles não conseguem mais dormir juntos na mesma cama. Por quê? Acostumou, acomodou. O errado virou certo, o ruim virou normal. Por causa de quê? Do conforto. Nós sim podemos nos acostumar com o ruim, você sabia? Você pode se acostumar com o ruim, você pode se acostumar com a solidão, você pode se acostumar com a briga do casal, você pode se acostumar com um casamento sem sexo, você pode se acostumar com um casamento dormindo em quartos separados, camas separadas, você pode se acostumar com maus tratos do teu cônjuge, você nem liga mais, acontece na frente dos filhos, acontece na frente dos estranhos na rua, você nem liga mais, você acostumou. Quer dizer, a coisa ruim se tornou normal porque você fez dessa situação a sua zona de conforto. Porque você pesa e pensa assim, bom, para mudar isso, eu vou ter que fazer um esforço maior do que o esforço que eu faço para aguentar. Então, pesando os dois, vai dar muito trabalho. Tem gente que está num casamento péssimo, pensando em separar, mas quando ela pensa no trabalho que vai dar a separar, ela pensa, ah, deixa eu contar, eu vou aguentando ele até, quem sabe ele morre. Né? Não estou inventando nada, só estou falando o que nós temos visto. É assim mesmo, é por aí. Quer dizer, a pessoa pesa e pensa assim, ah, mudar vai dar mais trabalho, então deixa eu aguentar como está. Então se acostuma com a coisa ruim.
É, eu estava até pensando nos solteiros, porque um dos problemas de muitos solteiros, né, na vida amorosa é a timidez. Já recebi vários comentários, pessoas perguntarem para mim, como que você venceu a sua timidez? Como que você conseguiu vencer isso, a sua insegurança e tudo mais? E não seria isso também, né? Você se acomoda com a sua... com a sua timidez, com as suas limitações, você se acomoda, né? Quando eu tinha muita timidez, para eu fazer uma coisa que eu ia ter que ousar, eu já pensava, ah, eu vou ficar vermelha, eu vou ficar com vergonha, vão pensar assim de mim, vão falar isso de mim, então melhor não fazer, melhor não falar nada, melhor ficar na minha. Quer dizer, o problema do tímido é justamente esse. É muito cômodo você ser tímido. Assim como é muito cômodo você sofrer, né? Você estava falando das músicas de sofrência. Por que que elas têm tanto sucesso, né? Porque as pessoas gostam de sofrer. Não no sentido assim, ah, eu quero sofrer. Mas elas gostam de sentir a dor. É uma coisa até meio que... doentia. A pessoa gosta de sentir, sabe, sentir cada cada dorzinha, que se ela lembrar de alguma coisa, de alguma palavra que alguém falou, aí aquilo traz uma memória ruim, aí ela chora. Ela está triste, mas ela vai lá, pega uma foto para lembrar daquela pessoa que magoou. E aí ela chora. Sabe? Ela fica procurando a pessoa nas redes sociais. Aí ela vê a pessoa tá com outra já, aí ela chora. Por que ela foi lá procurar? Por que ela está vendo foto? Por que ela está lembrando, fazendo questão de lembrar, ouvindo música que ela se identifica, como se a música estivesse contando a história dela? Por que ela faz isso? Porque ela está acomodada na sofrência, na dor. E a pessoa que está assim, normalmente, ela pensa que é normal isso, que isso é o esperado. Olha, eu estou sofrendo, eu estou ainda sentindo muito pelo que aconteceu. Sim, a gente tem sentimentos, mas tem que chegar um momento na sua vida que você tem que falar, não, chega, eu não vou ficar aumentando isso, eu não vou ficar arrastando esse sentimento.
Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
Não.
As mulheres somam 51,6% da população brasileira e chefiam cerca de 30% das famílias no país. Desde cedo, elas aprendem que é preciso focar na vida profissional e ser independente. Mas na vida amorosa, elas têm colhido frustrações. Na Terapia do Amor, você vai receber a condição para se tornar uma mulher virtuosa. Estabeleça um novo começo na sua vida amorosa. Dia 7 de março. Esteja presente na Terapia do Amor e descubra o poder da mulher virtuosa. Terapia do Amor, quinta-feira, 7 de março, às 10, às 15 e às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Templo de Salomão. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Nós vamos agora responder a pergunta deste aluno. Estou casado há 5 anos. Minha esposa é maravilhosa. Posso elogiá-la em muitos pontos. Porém, ela não sabe ser contrariada. Comumente é grosseira. Às vezes me profere termos ofensivos. Se estiver muito nervosa, pode ter atos violentos. Já teve 7 atos violentos em 5 anos. Ela não quer mudar. Acha que está bom assim. Desde que seja somente ela que pode proferir insultos e agir com violência. Se eu agir igual, talvez ela peça o divórcio. Isso já chegou a um ponto que me desencantou. Sempre que algo acontece entre nós, temos conversas muito longas, mas ela não muda. Não importa o que é falado ou combinado, ela não quer buscar ajuda. Já sugeri a leitura do livro Casamento Blindado, mas ela quer simplesmente continuar assim. O que devo fazer? Muito bem, vamos entender aqui. Primeira coisa que eu quero falar, não vai ajudar o nosso aluno, mas pessoas que talvez estão no início de um relacionamento ou vão começar um relacionamento em breve. Você tem que ditar o padrão do relacionamento desde o início. Porque quando você começa a aceitar, por exemplo, violência, agressão da outra pessoa e deixa passar, deixa por isso mesmo, a tendência é que isso vai aumentar. Porque a pessoa, a mensagem implícita que você passa para outra pessoa é o seguinte: você tem medo dela, você tem medo de perdê-la, você não quer causar um problema na relação, então você vai engolir esse comportamento errado. E aí o que você faz é exatamente atrair mais do que você não quer. Então muitas pessoas ficam assim, tolerando cada vez mais violência. Você vê aqui 5 anos de casada, cada vez mais a situação piora e não tem fim em vista. Então quando você entra num relacionamento, se houver, dependendo até do que for, se houver um ato de violência, de agressão no relacionamento, é o suficiente ou para você acabar, ou se é uma coisa assim muito, digamos, de momento, que a pessoa teve um impulso de falar uma palavra, ter uma atitude assim meio agressiva, que não é do feitio dela, você tem que colocar os pingos nos is na hora. E já dizer: olha, isso não vai se repetir, eu não sou esse tipo de mulher, eu não sou esse tipo de homem, eu não vou tolerar isso. Você tem que ser firme, extremamente firme, no seu posicionamento. Quer dizer, cartão amarelo, né? Você tem que dar logo o cartão amarelo. Você sabe, no futebol, né? Eu sei que os homens entendem melhor a analogia, mas no futebol, quando o jogador faz falta, uma falta grave no outro, ele recebe um cartão amarelo. Se ele fizer uma outra falta grave, o segundo amarelo é automaticamente o vermelho. Então ele é expulso do jogo. Mas às vezes a falta é tão grave que ele não precisa de 2 amarelos. É um vermelho direto. Então, às vezes, na sua situação, você tem que pensar: esta atitude do meu namorado, da minha namorada, porque isso tem que ser decidido no namoro, por isso que eu estou falando, você determina o padrão no início, não é? Essa atitude aqui merece cartão amarelo, sendo avisado que o segundo vai ser vermelho, se repetir, ou um vermelho direto. E às vezes é um vermelho direto, tá? Muito bem, então, mas o caso aqui do nosso aluno, a sua esposa, o que está acontecendo com a sua esposa? Sua esposa tem algum problema, algum trauma, alguma situação mal resolvida dentro dela. Quando a pessoa não consegue controlar o próprio temperamento, ela não consegue controlar a si mesma, e pior, não somente ela tem um problema de não se controlar, ela usa o mau temperamento dela para controlar você. Aí é que está o problema mais grave. Ela usa o medo que você tem, o temor de ser mais firme, para acabar controlando a situação. Então você anda em ovos, você, como já falou, você quer às vezes ter uma posição mais firme, mas você tem medo de que ela vá pedir o divórcio, e aí você fica refém da situação dela. Então ela tem um problema grave, problema pessoal, algum trauma, alguma situação que gera nela esse descontrole emocional, e ela já aprendeu a usar isso a favor dela. Então, o que, que você precisa fazer, aluno? Qual é a sua solução? Você tem dois caminhos. Dois caminhos. Um é o que você já está fazendo. Nada. Você deixa ela fazer as coisas do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. E para não ter conflito e confronto, ela então vai dominando a situação, dominando você. Então você pode continuar do jeito que está, mas como você falou, o preço disso é, você já desencantou dela, você está cansando disso. A probabilidade é que você ou vai ser um homem, continuar sendo um homem anulado, até você apagar completamente nesse relacionamento, aí até ela vai desencantar de você, e ou acabar o relacionamento, ou acabar te traindo, ou você traindo ela. Então, este é um caminho. Ou outro caminho é você ser firme com ela e dizer, olha, quer você goste ou não, eu não vou te tratar do mesmo jeito. Não estou sugerindo que você vá para cima dela na mesma altura de agressividade que ela vem para cima de você. Não. Mas você chegar para ela e falar assim, olha, eu não vou mais tolerar isso. Eu vejo que você tem um problema grave. Você ou reconhece esse problema e vai buscar ajuda, ou eu não posso mais ficar nessa relação. Eu não posso. Eu não estou sugerindo um divórcio imediato. Eu estou sugerindo que você coloque a condição para ela de continuar somente se ela reconhecer que tem um problema e busque ajuda. Então, se você não tiver essa atitude firme e ela entender que você está sério nisso, você está disposto a se retirar da relação até que ela reconheça que tem um problema e busque ajuda, ela não vai provavelmente fazer nada a respeito. Se ela não reconhecer e vir que você está definido a dar este passo. Então você tem que ser forte, porque se você se posicionar dessa forma, pode ser que ela teste a sua determinação. Ah, é, então vai embora. Então vai assim mesmo, não quero mesmo e tal. Você fala assim, olha, não é o que eu quero, não quero terminar o casamento. Eu quero que a gente viva bem, nós temos apenas 5 anos de casado, eu quero ficar com você 50 anos, até a morte. Mas não desse jeito. Então, se você não quiser buscar ajuda, eu não posso fazer mais nada. Então, você tem que se retirar e esperar que ela sinta a perda e sinta que você tomou o controle da situação nas suas mãos. E aí, se ela falar, não, tá bom, então, o que eu tenho que fazer? Provavelmente ela não sabe nem o problema que ela tem e nem o que fazer para buscar ajuda. O que você tem que fazer? Aponte a terapia do amor para ela. Você aparentemente está aqui na Grande São Paulo, ao redor da Grande São Paulo, você pode participar na terapia do amor aí na sua cidade ou vir aqui no Templo de Salomão. Nesta quinta-feira especialmente nós teremos uma palestra que vamos falar com as mulheres em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser no dia 8, mas nesta quinta, dia 7, nós vamos ter uma palestra especial e a Cristiane vai falar às mulheres. Eu convido todas as mulheres e os homens inteligentes que tragam suas respectivas esposas, namoradas, para receber esta orientação. Será nesta quinta, 7 de março, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.